Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Dia do Futebol. Boa tarde, Vitor. Primeiramente, dar as boas-vindas aqui para a gente começar esse papo. Mais uma daquelas conversas assim de final de ano que a gente ficou olhando um pouquinho na retrospectiva para ver o que de melhor aconteceu na temporada. E a gente chega a algumas conclusões, etc. Mas enfim, eu gostaria primeiro de dar as boas-vindas e dar uma boa tarde aqui para todo mundo que escuta o podcast.
Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos falar aqui de um assunto que eu achei bem interessante quando você propôs. Temos bastante coisa para falar. Tirando o primeiro time, que é consenso, acho que a gente vai discordar em bastante coisa hoje.
É, então, o que a gente optou fazer nesse episódio? A gente resolveu fazer uma lista dos melhores times de 2019, melhores times de 2020, né? Temporada de 2020, agora do ano inteiro, já que o ano tá acabando, né? Lembrando, não é da temporada 2019-20, nem da temporada 2020-21, porque a gente meio que somou o final da 2019-20 e o começo da 2021 para dar aqui nossa análise aqui do que foi, quais foram os 5 melhores times da temporada do ano até aqui. Então, acho que a gente vai ter algum. A gente já sabe que. A gente forçou um pouquinho antes. A gente já não sabe, tirando o primeiro, porque acho que vai ser consenso. A gente ainda não sabe quais foram as escolhas de cada um. Eu fiquei em dúvida em alguns times. O Vitor já me falou que selecionou até 8. Então, vou deixar pra ti, Vitor, antes pra tu falar quais os times que tu deixou de fora e o porquê de tu não ter colocado eles no teu top 5 sem precisar entregar já os que tu já colocou.
Bom, eu separei aqui 8 times, né? Fui colocando e falei assim, vou excluindo aqui alguns e vou deixar os 5. É, quem ficou de fora e que eu fui anotando os dados, fui vendo os resultados do ano, títulos, etc. Eu não levei muito em conta títulos, deixando claro, priorizei rendimento. Lógico que é um diferencial, é um peso. Eu foquei em desempenho. Então eu deixei de fora a Inter, que eu teve um ano bom, né? Bom, o time do Conte teve momentos muito bons, mas nessa início de temporada tá bem mal, foi eliminado da Champions League. É um time que em 47 jogos de temporada venceu 25, no ano, né? 25, 47 jogos, venceu 25, empatou 14, perdeu 8, marcou 100 gols, então a média de maior que 2 gols por jogo. E sofreu 54, a média também um pouco maior, de um gol sofrido por jogo. O problema é que vem oscilando muito nesse início de temporada, teve algumas oscilações também na reta final da temporada passada, por isso que ficou um pouco mais distante do título. Mas ainda assim fez um ano muito bom, teve algumas vitórias bem marcantes, teve goleadas, bateu na trave na final da Europa League, perdeu pro Sevilla naquela virada ali, golaço do Diego Carlos. Então a Inter ficou de fora. No caso aqui, o sétimo, né, podemos dizer assim, seria a Lazio. A Lazio talvez até mais que a Inter oscilou muito, mas o pico de futebol da Lazio foi brilhante durante o ano. A Lazio teve momentos assim, espetaculares, sequências absurdas de vitórias, várias goleadas. Aí acabou perdendo muito fôlego na reta final da temporada passada. Chegou a estar ali pau a pau com a Juventus em alguns momentos. Aí embalou algumas derrotas, depois que perdeu para o Milan na 30ª rodada. Embalou uma sequência muito ruim, acabou ficando distante do título, mas se classificou num grupo enjoado da Champions League, com o Dortmund, Zenit e Clube Brugge, apesar que sofreu muito com o Brugge na última rodada. Mas é um time que, além de tudo, me surpreendeu bastante pelo nível de futebol jogado. É um time que faz muitos gols, tem uma grande vitória contra o próprio Dortmund nessa temporada por 3-1, jogou muito bem com a Juventus no empate 1-1. E na temporada no ano fez 40 jogos, venceu 21, empatou 9, perdeu 10, marcou 72 gols, quase 1.8 por jogo, sofreu 51, pouco mais de 1.20 por partida. Acabou que ficou um pouco decepcionante a reta final agora de ano, mas os momentos bons da Lazio na temporada foram muito bons mesmo. E o outro que eu tirei de última hora foi o Leipzig, semifinalista da Champions League. Tá disputando o título nesse início de temporada, terceiro colocado, 2 pontos atrás do Bayern, que empatou com o próprio Bayern na última rodada por 3-3, num jogo que ficou na frente do placar por 2 vezes, tomou um empate ali já depois dos 30 de segundo tempo. Eliminou o Manchester United na Champions League, depois de vencer por 3-2 o próprio United, Mas ficou um resultado mentiroso, né? Porque abriu 3-0, depois tomou os dois gols na... Tem um jogo sofrido contra o Basaksehir. Venceu por 4-3. Venceu o Paris Saint-Germain também nessa temporada. Na temporada passada, conseguiu um triunfo absurdo contra o Atlético de Madrid. Jogou muito bem. Venceu por 2-1. Chegou na semifinal e perdeu para o PSG por 3-0. Mas é um saldo muito mais do que positivo, né? E atropelou o Tottenham nas oitavas de final. Teve algumas derrotas também bem fortes, como o próprio United 5-0. Mas também achei um saldo muito positivo no ano. Foram até aqui, né? 39 jogos, 21 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, 75 gols marcados, 43 gols sofridos. Praticamente 2 gols marcados por jogo e uma média de 1.10 sofrido por partida. Uma defesa muito boa. Um time que joga muito bem também pelas alas. Alguns jogadores destruíram desse ano, o Incucu, o Dani Olmo, o Angelim. E é muito agradável de ver jogar e é um time sólido para os padrões de Bundesliga, né? Um campeonato que tem muitos gols. O Leipzig é um time bem sólido. E para mim, foi que eu, em sexto, quase entrou, cara. Mudei de ideia aqui, quase na hora de gravar.
Cara, vamos então para os meus que eu deixei de fora. Primeiramente, o primeiro que eu deixei de fora foi igual o Victor, a Inter de Milão. Eu não coloquei muito. O desempenho foi muito bom, né? O desempenho do ápice da Inter foi muito bom. Mas por ter pesado também... no caso, esse foi um critério de desempate meu, porque não teve títulos. Fez uma Série A muito boa, mas claramente não era a equipe que a Juventus estava brigando pelo título, era a Lazio. E agora, esse fiasco que foi agora na Champions League, que não conseguiu nem pegar uma vaga para a Europa League, também pesa bastante nessa minha escolha. Então eu não coloquei a Inter na lista. Eu não coloquei o Real Madrid na lista, mas eu acho que é meio esperado, porque foi horrível na Champions League. Fez uma fase de grupos muito ruim agora, se classificou apenas na última rodada. Foi campeão de um dos piores espanhóis dos últimos tempos e não ganhou sequer, por exemplo, a Copa do Rei, então eu nem considerei. E o desempenho, a gente não precisa nem falar, que foi muito ruim nessa última temporada. O Leipzig também ficou de fora da minha lista. Foi um dos times que eu mais considerei colocar pelo desempenho alto, muito mais que pelos resultados, mas acabei deixando também de fora, porque eu acho que os outros times que eu coloquei na lista merecem um pouco mais. Outro time que eu deixei de fora foi a Juventus. Eu deixei a Juventus de fora, porque apesar de ter sido campeã italiana e apesar de, por exemplo, ter chegado na final da Copa da Itália e ter perdido na final, o desempenho não foi incrível, não foi nada demais. Na última Champions League, inclusive, decepcionou, né? Acabou caindo nas oitavas. Eu acho que a Série A da Juventus na temporada passada foi muito diferente do que estava sendo. Foi a mais pressionada de todas. A reta final da Juventus, especialmente, foi muito ruim mesmo. Tanto que até abriu margem que a Lazio diminuiu bastante a vantagem, depois a Atalanta, depois a Inter de Milão. Então, eu acabei não colocando na minha lista. E eu acho que das menções honrosas são mais ou menos isso. Porque se eu falar mais, vai ficar meio na cara quais são os outros times que eu não coloquei. Mas enfim, vamos pro meu quinto time, Victor. Eu acho que tu não colocou esse time na tua lista. Talvez já tenha pensado nele, mas enfim, eu tenho alguns argumentos para isso. Quem eu coloquei na minha lista foi o Sevilla em quinto. Porque o Sevilla...
Eu imaginava que você ia colocar ele.
O Sevilla não perdeu de fevereiro até quase outubro, foi na última semana de setembro. A gente teve os 3 meses de parada, é claro, mas não perdeu da 25ª rodada até... Vou até conferir isso, mas eu tenho quase certeza que foi da 24ª rodada, não perdeu até a 38ª na temporada passada. Abriu 10 pontos de vantagem para o quinto colocado, que era o Villarreal, e não teve nem, não fez nem cosque para tirar esses... Os outros times, por exemplo, Villarreal e Real Sociedad, que estavam brigando pela vaga na Champions League. Na Champions League atual, conseguiu um desempenho bem, bem razoável, né? Já se classificou com alguma tranquilidade para as oitavas de final. E na Europa League eliminou Wolverhampton, Manchester United e Internacional e Roma também, né? Para ser campeã. Então, muito pelo desempenho também, que foi muito bom nessa... Principalmente ali, depois da volta da pandemia, foi muito bom mesmo. Agora, na La Liga, não tá fazendo aquele futebol, mas eu dei um pouquinho de consideração, porque acho que a gente tá no início da temporada, acho que tem margem ainda para evoluir e também conciliar com as datas da Champions League não tá sendo fácil, né? Tá difícil para todo mundo. Tanto que a gente teve poucas equipes que foram incríveis, né, agora na Champions League. Teve alguns resultados até bem inesperados até agora na temporada. Mas, enfim, foi a minha escolha da quinta colocação, Sevilha, por todos esses motivos que eu já dei. O que tu acha, Vitor, e já depois pode engatar pro teu quinto colocado?
Pô, me pegou de surpresa por os argumentos, porque me convenceu que foi mesmo um ano muito bom. Lógico, né, que eu sabia dos títulos e tal, mas eu não imaginava que... Eu não lembrava ao certo os times que eles eliminaram. É, realmente uma campanha muito pesada, né, eliminando o Manchester United e Inter em sequência. Mas eu quero falar pra você, eu nem cogitei o Sevilla, mas realmente foi um ano muito bom. Bom, o meu quinto colocado foi o Liverpool. É, apesar dos números incríveis do time no ano, 45 jogos, 28 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, marcou 88 gols, sofreu 49. Mas assim, o time caiu muito de rendimento no início da temporada 19-20 até o final. Então a gente pegou o ano de 2020, um time já vencendo jogos por osmose. É um time que estava atropelando todo mundo no início da temporada, ficou aquele mais de 20 jogos sem perder. Mas depois estava embalando 1-0 em Tottenham, 2-1 em Wolves, 2-0 em Sheffield United, 1-0 no Norwich, 3-2 no West Ham. Então era um time que estava vencendo os jogos por uma diferença muito apertada e não estava desempenhando tão bem, apesar de estar conseguindo os resultados. Ainda teve, antes de conquistar o título, um 2-1 no Burnham. Então o Liverpool, apesar de vencer, não estava convencendo. Fora que teve derrotas assim, bem pesadas, né? Teve aquele 3-0 para o Watford, fora de casa, no show do Ismaïla Sarr. Teve aquela eliminação histórica para o Atlético de Madrid em pleno Anfield. O time levou a prorrogação, mas tomou a virada na própria prorrogação, tomou 3 gols em meia hora. E esse início de temporada, o time começou muito bem, começou com boas vitórias como contra o Chelsea, como contra o Arsenal, mas já embalou algumas eliminações na Copa da Liga, tomou 7-2 no Aston Villa, aquele jogo inacreditável, perdeu para a Atalanta na Champions League, empatou agora com o Midtjylland, apesar de estar jogando já classificado. A gente espera que o time vença, venceu o Ajax no sufoco por 1-0, tanto na Holanda quanto em Anfield, empatou com o Brighton jogando muito mal mesmo. Então, os resultados são incontestáveis, os números são incontestáveis, mas eu acho que o rendimento não foi tão bom quanto os números apresentam. Então eu coloco o Liverpool em quinto, apesar do título da Premier League.
Ousou, hein? Essa tu ousou. Essa tu veio. Colocar o campeão da Premier League em quinto é ousado. Mas eu entendo até pela campanha, né? Eu vou depois falar um pouco mais, porque eu coloquei na minha lista do top 5. Mas eu entendo porque pode até parecer estranho, né? Mas acho que o Liverpool da temporada passada, que a gente se lembra de 2019, né? Que ainda tinha sido campeão da Champions League. E aí a gente ficou com aquele Liverpool na memória. Mas são bons argumentos, são bons argumentos. Também me convenceu esse Liverpool em quinto colocado, apesar de eu ter ido um pouquinho além. E se eu tinha que engaixar aqui teu quarto colocado para continuar a lista?
Vamos lá no quarto colocado, que é um time que é um velho conhecido do Liverpool, né? Já se enfrentaram em algumas finais de Champions, que é o Milan. Cara, assim, apesar de não ter conquistado títulos, o ano do Milan é inacreditável. É inacreditável. O Milan perdeu 3 vezes no ano, 3 vezes. Sendo que as duas primeiras foram contra a Inter no início de fevereiro e contra o Genoa no início de março. De lá pra cá, perdeu um jogo contra o Lille por 3-0 na Europa League. Cara, e assim, atuações muito boas, um time fazendo muitos gols e enfrentando todos os grandes. Enfrentou a Juventus 3 vezes. Não, 2 vezes. Empatou por 0-0 e ganhou de 4-2. Empatou com o Napoli no final da temporada passada por 2-2. Venceu no São Paulo, ou agora Diego Armando Maradona, por 3-1. Venceu muito bem o Celtic por 4-2. Fez um 3-3 muito bom com a Roma na quinta rodada da Série A. Mas num jogo com uma arbitragem muito ruim e que o Milan foi muito melhor. Classificou tranquilamente na Europa League, lidera o campeonato italiano com uma boa vantagem,
para segundo colocado. E já vem desde o final da outra temporada, né? Desde a volta da pandemia. Porque ainda na temporada 19-20, fez um 3-0 na Lazio, empatou com a Atalanta, venceu a Roma também por 2-0 na 28ª rodada. Então é um time que vem na crescente sensacional. O Ibrahimovic está jogando muita bola. O Ibrahimovic é um dos melhores jogadores nesse início de temporada. E o time simplesmente não perde. Então, é uma derrota nos últimos, eu vou contar aqui, mas praticamente 30 jogos. E os números gerais do ano foram 43 jogos, 28 vitórias, 12 empates, 3 derrotas, 96 gols marcados, uma média de 2,23, que é a quarta melhor média entre os times, que eu citei aqui, 18 times. E sofreu 45, uma média de 1,05, que é a terceira melhor defesa entre os oito times que eu selecionei. Então, é um time completo, um time que vem muito bem. E que assim, foi muito divertido jogar. Muito divertido. Tinha lá no grupo jogando muito, Kessié, Bennacer, Rafael Leão, o Theo Hernandes. Um time que renasceu e fez um ano sensacional, apesar de não ter ganhado o título. Porque teve que buscar na Série A, não conseguiu chegar a Champions mesmo com a grande campanha, mas esse ano vem para brigar pelo título, eu acho, né? Porque no último podcast até comentou sobre isso, mas desde então já foram mais duas vitórias na Europa League e na Série A, e tá com uma boa vantagem ali.
Bem, tu realmente me surpreendeu. Eu não cheguei a nem cogitar o Milan, cara. Não cheguei nem a cogitar o Milan porque eu fiquei muito na lembrança agora da sua temporada. E eu fiquei pensando, ah, eles estão bem, mas eles estão bem. Eu não pensei que eles estavam tão bem assim. Mas realmente, essa parada da pandemia me confundiu, principalmente, porque eu não achava que tinham sido tão bem no final da última temporada. Mas realmente foram bons argumentos que podem até levar ao convencimento, porque a reta final ali foi muito boa também, né? Inclusive ali na Copa da Itália, né? Mesmo com a eliminação contra a Juventus, foi muito bem, né? Então eu consigo ver esse ponto.
E eliminado para a
Mas.
Juventus no gol fora, né?
Pois é. E jogou bem, né? Foi
É,
com
e tomou
pena.
o gol no finalzinho de pênalti.
Sim. Vamos lá então, para minha continuação aqui. Eu, na quarta colocação, até que eu falei com o Victor aqui que eu tava um pouco na dúvida. Para mim, o top 3 tava praticamente trancado, mas eu fiquei pensando bastante porque a gente tava muito na linha de desempenho, né? E aí eu ia soltar o hot take aqui do Liverpool em quarto para ver a reação do Victor, só que aí eu vi que ele soltou em quinto, então eu pensei, cara, então será que eu acho que eu nem peguei tão pesado assim. Porque eu pensei, cara, eu vou colocar o Liverpool em terceiro, eu pensei. Mas em desempenho não foi. Então eu coloquei ele em quarto. Eu acho que foi campeão do principal campeonato do mundo com o pé nas costas. Só que grande parte do desempenho foi por 2019. Eu acho que é indiscutível que a gente não pode desconsiderar que mesmo o Liverpool sendo muito mais burocrático, tem um entrosamento muito grande da equipe. Mesmo agora, principalmente nessa parte da temporada com desfalques que vão de Van Dijk, a Alisson continua estando com a mesma pontuação do Tottenham na liderança da Premier League. Então acho que não dá para ignorar esse fato. É também verdade que na temporada da Premier League, o Liverpool ele tropeçou em 6 rodadas na competição. Foram 3 derrotas e 3 empates. Só que 5 dos últimos tropeços foram nas últimas 10 rodadas, onde ele já era praticamente campeão. Então eu acho que dá para considerar também um pouco que já jogou pensando com outra cabeça, também teve a volta da pandemia, foi um baque também, porque a gente nem sabia direito se o Liverpool ia conseguir jogar e levantar a taça, como é que ia funcionar essa situação. Então eu entendo um pouco essa queda de rendimento. E na atual temporada, querendo ou não, passou num grupo difícil, né? Na Champions League sem muito susto, né? Que tinha o Ajax e a Atalanta, que eram times bem chatinhos de se enfrentar. E na temporada atual da Premier League só perdeu uma partida até agora, né? E que partida que perdeu? Levou 7. Só que eu acho que é uma coisa muito atípica da gente trazer como se fosse uma regra. Então eu coloquei o livro na quarta colocação. Acho que tá bem colocado. Em questão de rendimento, eu não colocaria acima disso. Agora é um pouco a terceira colocação. Agora, olhando um pouco depois, eu me pergunto se talvez não coloque em segundo, mas acho que vou manter a terceira colocação, porque foi uma temporada absurda, né, cara? Mas eu não sei até que ponto também. Mas eu coloquei a Atalanta na terceira colocação. Eu acho que a Atalanta fez uma temporada fantástica. De janeiro até praticamente agosto, não perdendo nenhuma partida. Ganhava as partidas goleando, fazendo muito gol. Eliminou agora o bom time do Ajax na Champions League, mesmo num começo meio oscilante de Série A, o que também me fez pesar um pouquinho agora na nota da Atalanta, que esse começo de temporada foi bem, bem diferente do que eles estavam desempenhando ali na última temporada 2019-20. Mas o desempenho na Champions League foi muito bom também, muito bom. Passou no grupo dos Manchester City, se eu não me engano, e acabou eliminando o Valencia e quase eliminou o Paris Saint-Germain. Não eliminou por detalhe. Foi um dos times mais legais de coletivo de ver na temporada. O Gasper Gui faz um trabalho sensacional de formiguinha, que faz umas três temporadas que a Atalanta tá jogando um futebol muito bom mesmo. Foram 98 gols na última Série A, quebrando um recorde de 60 anos em número de gols na competição. E até chegou a brigar pelo título, né, da Série A com a Juventus, mas acabou perdendo fôlego ali também nas rodadas finais e acabou ficando com a terceira colocação no campeonato. Mas para mim, por exemplo, teve um desempenho bem melhor do que da Internacional, que foi um desempenho bem, bem superior. Eu pensei bastante também porque tem alguns pontos a considerar, né? Por exemplo, ali na reta final da Champions League, o Ilicic não jogou, então é um ponto a se considerar. Nessa temporada atual, agora pelo lado negativo, não tá tão bem como tava antes, então também é um lado para considerar. Mas eu acabei deixando a terceira colocação com um gostinho de talvez até um pouquinho mais, porque fazia tempo que a gente não via um time tão ofensivo assim, né? De um time, digamos que mais modesto que os outros, porque os times mais modestos, quando eles avançam, eles costumam ser muito conhecidos também pela solidez defensiva, né? Que não digo que a zaga é ruim, nem perto disso, mas digo que o forte da Atalanta é justamente o ataque, né? Me lembrou muito aquele Mônaco, né? 2016-17, se eu não me engano, que também foi muito bem na Ligue 1 e na Champions League, que também tinha forte no poderio ofensivo. Mas, enfim, acabei deixando a terceira colocação e já estou ansioso para ver o que o Vitor aprontou agora na terceira e na segunda colocação.
Bom, eu vou pular aqui, tá, sobre a Atalanta. Já vou falar dela já, porque o meu terceiro foi o PSG. Assim, o campeonato francês, o PSG ganhar o campeonato francês é, né, obrigação, né? Nesse caso é obrigação. Eu não gosto de falar disso em futebol, mas pô, o PSG tem 10 vezes o orçamento do segundo time, sei lá. Então é obrigação. Então eu acho que não é um parâmetro tão grande. Ainda o campeonato nem chegou a acabar, né? Óbvio que seria campeão, mas de qualquer forma, mas o campeonato não chegou a acabar. O time vinha atropelando todo mundo. Mas eu acho que é um parâmetro um pouco menor de ser considerado, apesar de algumas goleadas bem marcantes, né? O 5x0 no bom time do Montpellier, 4x1 no Mônaco, 5x1 no Lyon na Copa da França. Então era um time que vinha atropelando todo mundo, apesar também de alguns tropeços, né? Teve um 4x4 com o Amiens, teve um 3x3 com o Mônaco. Então, assim, eu vou passar mais de passagem pela Ligue 1, porque eu acho que é um parâmetro um pouco menor a ser considerado. Essa temporada também iniciou perdendo duas vezes para Lan e Marseille, mas também com o time todo remendado, praticamente um monte de gente de Covid, um monte de gente de férias. E agora já recuperou, já assumiu a liderança de novo, apesar de ter tropeçado para o Bordeaux, perdeu para o Mônaco também. Mas eu vou deixar um pouco a parte para falar do que realmente importa e de onde o PSG realmente se mostrou muito forte, que foi a Champions League. Já vinha de 2019 passando bem no grupo com o Real Madrid, né? venceu muito bem o Real Madrid naquele grupo. É, nas oitavas de final, teve um jogo muito duro com o Borussia Dortmund na Alemanha, né, que o Haaland meteu 2 gols, o Neymar fez um. Perdeu por 2-1, mas na volta, o time venceu por 2-0, o Neymar jogou muito bem, eliminou um ótimo, muito forte, mais tradicional, com mais camisa que o próprio PSG. E no agosto, né, que foi quando o futebol voltou, o time mesmo sem ritmo, né, só tinha feito 2 jogos oficiais antes de enfrentar a Atalanta, fez um jogo muito difícil com a Atalanta. Eu acho que talvez, não sei nem se mereceu entre ter passado, que eu achei a Atalanta melhor durante a maior parte do jogo. Mas, cara, você teve o Neymar, né? Então, o Neymar entrou, o Mbappé também entrou, foi muito importante, o time venceu. E aí, na semifinal, que se mostrou mesmo um time muito forte, foi o 3-0 sobre o Leipzig. Uma partida muito boa coletivamente, o PSG dominou completamente o Leipzig, praticamente não sofreu. E assim, eu achei o Leipzig o 6º melhor time do ano. Então, se o PSG fez 3-0 nesse time, eu tenho que colocar ele bem acima. Foi um 3-0 bem contundente. E a final para o Bayern de Munique foi 1-0. Um jogo muito equilibrado, cara. Foi um jogo que eu acho que o Bayern jogou melhor mesmo, principalmente ali no segundo tempo. Mas foi pau a pau. O PSG perdeu boas chances, principalmente ali nos 15 a 25 minutos do primeiro tempo. Durante esse período. E, cara, quase venceu a Champions League por muito pouco. Não conquistava o objetivo maior do clube. Então, pegando o final da temporada passada, pro vice-campeão, da forma que foi, jogando muito bem, com o Neymar voando, o Di Maria muito decisivo, o sistema defensivo com Marquinhos e Thiago Silva um absurdo, o Keylor Navas muito, muito seguro. O Tuchel achou um time ali, mais ou menos, ali com o Marquinhos de volante, o Gueye jogando bem, o Sarabia entrando muito também. E aí, vindo para a temporada 2021, passou até tranquilo num grupo com o Manchester United e o Leipzig, apesar de ter perdido 2 vezes, venceu todos os outros jogos, venceu muito bem o United no Old Trafford, com o Neymar jogando muita bola mesmo, o Neymar voando nesse início da temporada, venceu o Leipzig por 1-0, no jogo agora contra o Basak Serrinha, que foi histórico por todos os motivos que a gente viu, mas goleou por 5-1, se impôs. Então, por isso, com essa solidez, um time que toma muito pouco gol, é um time que tem 2 caras muito acima da média na frente, que vem jogando muita bola, talvez hoje o melhor jogador do mundo, tá na briga ali nesse início de temporada. Eu coloco o PSG como o terceiro melhor time do ano. Só passando os números gerais do time, foram 42 jogos até aqui, 31 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 116 gols marcados, média de 2,76, 33 gols sofridos, uma média de 0,86, a melhor defesa entre os 8 selecionados. Então, o PSG realmente, de fato, agora se colocou como time favorito da Champions League depois de quase 7, 8 anos aí de investimento do Qatar, o terceiro melhor time.
Não, então eu vou deixar agora tu continuar para a tua segunda colocação, porque claramente eu vou citar o Paris Saint-Germain em outro pedaço agora do podcast, porque não tem como deixar os caras de fora, né? Tanto pelo desempenho quanto pelos resultados na temporada. Então, Vitor, já peço por gentileza para tu falar do segundo colocado, que acho que tu vai ter bastante coisa a falar.
O meu segundo colocado foi a Atalanta. Eu falei que ia falar dela mais à frente, porque foi histórico demais o ano da Atalanta. Apesar dessa reta final de ano aí tá bem irregular na Série A, provavelmente não vai conseguir disputar o título igual a temporada. Mas não dá para pagar o que foi feito. Você falou de janeiro até última semana de julho, o time foi invicto. Com jogos assim, cara, teve 7-0 no Torino fora de casa, teve 7-2 no Leite fora de casa, fez 8 gols em 2 jogos no Valencia nas oitavas de final, venceu a Roma, venceu a Lazio, venceu o Napoli, teve um 2-2 com a Juventus, que foi muito melhor que a Juventus. Fez 6 no Brest, empatou com o Milan, o Milan que já estava em ótima fase. Iniciou essa temporada também com 4x2 no Torino, 4x1 na Lazio e 5x2 no Cagliari. Teve goleada em cima do Midtjylland, venceu o Liverpool em Anfield, venceu agora o Ajax em Amsterdã, classificou no grupo muito complicado. Tinha um saco de pancadas ali que não é um time bobo, mas tinha dois times fortes, talvez, e um dos melhores times, que é o Liverpool. Perdeu para o Paris Saint-Germain naquele jogo histórico que a gente viu, com o Neymar jogando muita bola, com a virada inacreditável nos acréscimos praticamente. Mas por muito pouco não colou na semifinal de Champions League. E aí ia enfrentar o Leipzig, e era pau a pau também com o Leipzig. Provavelmente, eu acho que era até favorito pelo Leipzig naquele momento. Achava que era um time que jogava, mas joga mais bola que o Leipzig, e ia vir numa moral absurda, né? Lógico que o Leipzig eliminou o Atlético de Madrid, mas, pô, eliminou o PSG, cara, da forma que teria eliminado, jogando melhor que o PSG, mas não aconteceu. Mas eu acho que não apaga, cara. O ano da Atalanta foi histórico, provavelmente o melhor ano da história da... Na estreia em Champions League, fez o que fez. E o trabalho da Gasperini, como você falou, é algo, assim, sem palavras. É uma aula de montar elenco, de fazer time jogar sem precisar gastar tudo de dinheiro e chegar onde está chegando. E só para falar que os números do time no ano foram 40 jogos até agora, 23 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, 93 gols marcados, 55 gols sofridos. A média de 2,33 gols marcados por jogo, a terceira melhor média. 8 times que mencionei. E aí a defesa vem deixando a desejar, principalmente nos últimos jogos, com 1,38 gols sofridos, que é a maior média aqui. Mas assim, não apaga não o ano histórico da Atalanta. Pô, ficou em segundo aqui, em terceiro aí. Meio que concorda que foi inacreditável. O time vai bater 100 gols no ano, provavelmente. Tem ainda mais 4 jogos pra fazer. A Atalanta fazer 100 gols no ano. Tirar o chapéu, né?
Não, acho que o Atalanta fez essa temporada, a gente não esperava nem no início da temporada, nem quando o time foi montado, nem quando, por exemplo, classificou para a Champions League, nem a primeira vez que a gente tinha classificado para a Europa League, a gente achava que o futuro do time ia ser algo tão grande, mas o que o Paris Saint-Germain fez essa temporada, o que o Atalanta fez essa temporada foi uma coisa fantástica. O Gasperini está com um trabalho a longo prazo que com certeza já está dando frutos novamente, né? O desempenho até aqui na temporada não é bom, mas já se classificou contra o Ajax, que mostra que o time já está mais acostumado a jogar competições grandes, né? Jogos grandes. Então acho que não tem muito o que falar além disso, né? O que a Atalanta fez, muita palma, cara. Porque a gente pode ter um pouco uma opinião um pouco enviesada aqui também, porque a gente apoiou bastante a Atalanta, né? Mas eu acho que se tu falar para, sei lá, coloca mais 10 pessoas aqui que curtem futebol, assim, tem ninguém que vai deixar a Atalanta fora do top 5, né? Então, eu acho que isso mostra muito como foi a equipe do Gasperini na última temporada e vamos ver, cara. Eu acho que esse time ainda dá pra chegar, quem sabe, numa semifinal de Champions e continuar com aquele desempenho fantástico que tava tendo na última temporada. Como é de se esperar, o meu segundo colocado foi o Paris Saint-Germain. Foi também uma... Claro que tem um pouco de resultadismo também, porque os resultados foram muito bons na última temporada, né? O que a gente questionou na temporada 18-19, que teve alguns tropeços bem significativos, né? Tanto que foi até quando rolou a possível saída do Neymar, que foi um clima até bem ruim por lá. Perdeu a Copa da Liga, perdeu a Copa da França, foi um ambiente bem estranho, né? Paris Saint-Germain, no francês, nós estavam com jogadores com corona. Agora, nas últimas três rodadas, até não estava tão bem, perdeu para o Mônaco e apenas empatou com o Bordeaux. Mas o restante, por exemplo, estava goleando, como é o que tem que fazer, né? 6x1 no Angers, 4x0 no Lyon, 3x0 no René, 3x0 no Nice, e por aí vai. E na última temporada foi basicamente isso, a Ligue 1 inteira, né? Porque o campeonato acabou antes, teve só 27 partidas, o que pode ter influenciado um pouco aqui na minha nota. Porque se tivesse mais jogos, talvez a gente poderia ver um desgaste maior na Champions League, inclusive. Então eu acho que isso beneficiou o Paris Saint-Germain de alguma forma. Que foram 27 jogos na Ligue 1, né? No ano de 2020, o Paris Saint-Germain jogou na Ligue 1 apenas 8 vezes. E teve um desempenho muito bom, goleando, como sempre. E ganhou a Copa da Liga, né? Ainda que os jogos foram até adiados, né? Que a Copa da Liga começou, por exemplo, no final de dezembro de 2019 e acabou agora só em julho, né? Na final contra o Lyon. A Copa da França começou em 2020 e foram campeões sem muita dificuldade, goleando e atropelando todos os adversários possíveis. Então, parecia que era uma coisa que tinha que fazer, ganhou todos os títulos, né? E na Champions League, que é praticamente o principal, que foi a primeira vez que a gente viu o Paris Saint-Germain chegar tão perto, né, de conquistar a taça, somou 16 pontos na fase de grupos, num grupo que tinha o Real Madrid ainda em 2019, né? E aí eu acho que o que é mais importante para nós, para a gente conversar aqui, foi que na fase de mata-mata, pegou um Borussia Dortmund que estava jogando muito bem naquela época, e mesmo sem público, já por causa do Corona, conseguiu vencer no Parc des Princes, então isso foi um feito bem interessante também. A Atalanta, mesmo não poder de reação muito grande, que demonstrou qual é a força do time atualmente, que não é mais aquele time que se acadelava como antes, né? Que perdeu tantos mata-matas, seja para Manchester United, Barcelona, de maneira patética. E agora, já goleado o Leipzig também na semifinal. E aí perdeu a final de uma maneira bem injusta. Eu acho que se o Germano tivesse ganhado, derrotado o Bayern na final, a gente já não tem nenhuma dúvida que o menos foi top 2. Mas, enfim, perdeu. E acho que isso com certeza também pesa aqui. Acho que tem uma luta boa ali entre Paris Saint-Germain e Atalanta, até pelo nível dos campeonatos, né? Os níveis adversários. Mas acho que o Paris Saint-Germain fez o máximo que podia ter feito, entendeu? Então, por isso que eu dei esse luxo aqui de colocar eles na segunda colocação, até por ter encontrado algumas alternativas muito interessantes, né? A última que só quiser considerar, que fizeram muita diferença no elenco do clube. Mas, enfim, acho que foi uma temporada muito boa para esse Germán. E agora, para completar, tenso absoluto, não da Champions League, mas pelo nível apresentado, né, Victor? Eu acho que tu vai completar agora, depois com a tua primeira escolha, mas o que o Bayern fez em 2019 e 20, ali no, depois de janeiro, com o Hans Flick, a gente gravou até um podcast sobre o Bayern do Hans Flick, que estava jogando muita bola ali no começo do ano. E, cara, o nível se mantém, né? Teve aquele jogo contra o Hoffenheim que foi atípico nessa temporada, mas mesmo assim, tá atropelando todo mundo que passa pela frente. Na Champions League, atropelou com o Atlético de Madrid, já tá classificado. Continua jogando um futebol muito bom. Na Bundesliga, por exemplo, pra gente ter de contexto, da primeira até a 14ª rodada, o Bayern tinha, em 4 jogos, empatado 3 vezes. Aí, se a gente considerar só o ano de 2020, por exemplo, da 18ª rodada até a 34ª, venceu todos e empatou um jogo contra o Leipzig em Munique, por 0-0. Na Pokal, ganhou sem nenhuma dificuldade a competição, foi inclusive bem fácil para o Bayern em 2020. E na Champions League, né, 100% na fase de grupos, e aí depois no mata-mata não teve nem graça, né? Venceu o Chelsea, atropelou o Chelsea, estraçalhou o Barcelona, passou por cima do Lyon e venceu, parecia ser uma autoridade na final. Então, eu acho que hoje, inclusive, segue sendo o melhor time do mundo. Vejo, inclusive, como favorito para a Champions League. Acho que para essa temporada também está muito bem e pode ser um time que pode desafiar o Bayern de Munique na competição. Mas acho que ninguém neste mundo diria que o Bayern não foi a melhor equipe de 2020, né?
É, o Bayern 2020 foi um negócio inacreditável, inacreditável. Chuta quantas derrotas do Bayern 2020?
2020.
Isso.
Cara, eu posso estar errado, mas uma
Uma derrota.
não tem comparação com os times.
Exatamente. Então, assim, 45 jogos, 40 vitórias, 4 empates e uma derrota. 144 gols marcados, 43 gols sofridos. Uma média de 3,20 gols marcados por jogo, uma média de 0,96 gols sofridos por jogo. Foi avassalador, cara, o Bayern de Munique foi avassalador do início do ano até o jogo contra o Hoffenheim. Ele tinha vencido até a estreia na Bundesliga contra o Schalke, ele tinha vencido todos os jogos menos o contra o Leipzig por 1-0, que foi 0-0. E assim, ele fez 7-1 no agregado contra o Chelsea. Iniciou o ano com 4-0 no Hertha Berlin, fez 5 no Schalke, fez 4 no Colônia, fez 6 no Hoffenheim. Então, Rodrigo, com esses números absurdos aí, o Dubai, os 5 títulos conquistados no ano, todos os campeonatos que ele disputou, ele foi campeão em 2020. Dá pra dizer que é o melhor time da década, porque eu acho que tá na briga aí com o Barça do Guardiola, com o Bayern de 2003 do Jupp Heynckes, ou até com o Barça do MSN 2015. O que você acha?
Cara, eu acho que é uma briga muito boa, né? Uma briga que pode ser questionável em alguns pontos. Eu acho que esse Bayern é muito mais avassalador do que o Barcelona, só que eu acho que o Barcelona, ele era muito mais encantador, né? Eu acho que encantava muito mais as partidas, apesar desse Bayern ser muito mais, parece, dominante, né? Ele destrói realmente o adversário. Claro que a Bundesliga é muito diferente da Liga, os adversários do Bayern na Champions League também foram bem diferentes dos do Barcelona, mas é um ponto a se considerar, né? E acho que o que mais me chama a atenção é como a gente gravou no podcast no início do ano, né? O Hans Flick, ele estava começando um bom trabalho, que já tinha sido praticamente uma revolução comparado ao trabalho do Niko Kovac, mas foi meio que do nada, né, cara? Surgiu do nada e ele era auxiliar, né? Ele assumiu o comando técnico do Bayern e, como tu bem disse, né, a campanha do Hans Flick nesse último ano, em 2020, foi impecável, né? E nessa temporada continua sendo. Parece que vai ser campeão com alguma folga ali na Bundesliga. E é o grande favorito da Champions League, né?
É, vem. Pra mim é o grande candidato também, até porque eu não consigo ver nenhum outro time tão forte quanto o Bayern. Mas a gente sabe que é muito difícil ser bicampeão, né? Desde 1990, só o Real Madrid, que embalou aquele tricampeonato, conseguiu conquistar pelo menos 2 títulos seguidos. Bom, mas acho que é isso, né? No final das contas, a gente só discordou ali do Milan, né? Que eu coloquei e você colocou o Sevilla. E na ordem dos times, só colocamos na mesma ordem o Bayern, que é incontestável. Mas ali a gente variou, né? Eu coloquei Atalanta em segundo, PSG em terceiro, você colocou PSG em segundo e Atalanta em terceiro. Pensei que você ia ser mais discordante aqui entre a gente.
Eu também pensei, quando a gente até tava falando antes do podcast começar, de mais ou menos dando uma dica de quem tinha colocado quem, eu pensei porque é bem relevante o número de equipes grandes que a gente deixou de fora, né? Porque a gente deixou de fora a Juventus, a gente deixou de fora os próprios times ingleses, né? Seja Manchester City, seja o próprio Tottenham, seja o Manchester United, que até fez uma reta final de 2019-20 muito boa e que agora já está instável novamente. E a gente deixou, acho que principalmente, né? Que esse é até um ponto que tu levantou, a gente deixou os dois times gigantescos da Espanha fora. Eu acho que isso é muito relevante, né? Porque, como tu disse, a gente nem cogitou, né?
Bom, eu não pensei neles. Que eles não estão nem no top 10, tranquilamente, cara. Nem o Real Madrid eu colocaria no top 10. Deixa eu falar a verdade. Talvez o único time espanhol que eu colocasse fosse o Sevilla, né? Ou o Atlético de Madrid, até pelo esse início avassalador de temporada. Mas fora isso aí, os gigantes mesmo nem passou pela minha cabeça. Até a Juventus também, que foi campeã italiana, mas eu não achei o desempenho dela bom. Achei muito aos trancos e barrancos, decepcionou muito, né? Também não colocaria. Foi um ano um pouco diferente, né? Teve as forças que vem dominando o futebol europeu nos últimos anos bem mais embaixo que o que aconteceu.
Né? Porque se a gente for ver no final, né? na disputa final, acaba o ano e os campeões foram da Itália, Juventus, da Espanha, Real Madrid, e o resto, como a gente já falou, na Alemanha e na França, foi como costuma ser, né? Então é só que mesmo assim o futebol não encantou, então acho que isso é muito, muito relevante, né, Victor? Mas a gente teve alguns problemas técnicos que durante a gravação, a gente estava quase no fim do podcast e teve um outro probleminha técnico que adiou um pouquinho agora esse término do podcast aqui, mas acho que era isso, Vitor. Deixa a tua palhinha aí, fala um pouco do conteúdo que a gente está produzindo ali no Guia Plus, e aí a gente encerra e num podcast bem mais curto, né, que não era o que a gente esperava, né?
Mas é isso, eu queria pedir para vocês darem uma olhada no nosso perfil no Twitter, @guiadofutebol ou @Guia do Futebol Plus. Estamos produzindo conteúdo lá diariamente, como sempre. E é isso aí, segunda semana consecutiva de podcast gravado. Vamos voltar a pegar firme na produção de conteúdo por aqui, depois de um ano bem, bem turbulento, como a gente já falou anteriormente. Mas é isso, agradecer a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
Agradecer a todo mundo que compareceu aqui hoje em mais um podcast do Guia do Futebol. A gente pode nos encontrar sempre ali no @guiadofutebol no Twitter, no @guiafutebolplus também no Twitter, e nos agregadores de podcast nas plataformas, seja SoundCloud, Spotify, Google Podcast, iTunes e todos os outros, Castbox e vários outros. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que ainda nos acompanha, né, que a gente ficou no meio ativo. E era isso. Foi mais um podcast do Guia do Futebol.